Muito obrigada, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, companheiros e companheiras, senhores senadores. Senhor presidente, eu tive a alegria de participar hoje pela manhã de uma importante atividade na cidade de Manaus, aliás, acabo de chegar, uma atividade que não apenas comemorou o aniversário de 342 anos da cidade, mas que também inaugurou a ponte sobre o Rio Negro, que ligará não somente Manaus a Iranduba, Manaus, mas a outros, além de Iranduba, outros municípios importantes, Manacapuru, Novairão. E desta solenidade muito bonita, senhor presidente, participaram, para nossa alegria, para a alegria do povo amazonense, manauara, lá estiveram presentes, ao lado do governador Omar Aziz, ao lado do ex-governador Eduardo Braga, senador, que foi quem iniciou as obras, estiveram conosco, prestigiando e participando desse momento histórico na vida da cidade e na vida do povo daquela terra, a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, senhor presidente. E durante o seu pronunciamento, o presidente Lula disse, para que todos pudessem ouvir, que quando a presidente Dilma ganhou as eleições, quando ela assumiu a presidência da República, ele teria feito um comentário com ela, de que entre algumas obras que estavam em andamento, porque essa é uma obra conduzida pelo governo do estado do Amazonas, mas financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E uma ponte que tem, senhor presidente, aproximadamente 3,5 km. É a terceira maior ponte de água doce do mundo, senhor presidente. Só tem duas pontes maiores do que essa que foi inaugurada hoje na cidade de Manaus. Então, o presidente Lula disse, confidenciou lá durante seu pronunciamento, que havia dito à presidenta Dilma de que ele gostaria muito, entre as obras que não concluídas, de participar da inauguração da ponte da cidade de Manaus, visto que ele, senador Eduardo Braga, foi quem deram o pontapé inicial. E o governador Omar Aziz foi muito, tratou essa questão das obras da ponte como uma grande prioridade, porque muitos até questionam se não seria uma grande obra para uma cidade do tamanho de Manaus. E nós que lá vivemos, dizemos o seguinte: ela é necessária por uma série de razões, entre elas para dar a possibilidade de um desenvolvimento mais ordenado. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma. A partir do dia de hoje, com a inauguração da ponte, muitos dos investimentos que hoje são feitos na cidade de Manaus, sem dúvida nenhuma, se deslocarão para o município de Iranduba. Aliás, é exatamente no município de Iranduba que está prevista a construção da cidade universitária. Ou seja, a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, hoje uma grande universidade, a maior universidade do Estado do Amazonas, superando até a Universidade Federal, planeja a construção da cidade universitária exatamente no município de Iranduba. E não foi à toa que, desde a chegada da presidenta Dilma, do ex-presidente Lula ao aeroporto de Manaus, e toda a trajetória até chegarmos à ponte, senhor presidente, hoje, segunda-feira, feriado na cidade de Manaus, eles encontraram e nós vimos a cidade alegre, toda ela na rua. Primeiro, um sol maravilhoso, depois de alguns dias de chuva. Segundo, o povo foi à rua para acenar para a presidenta Dilma, para acenar para o ex-presidente Lula, em alegria de ver com uma obra tão importante sendo inaugurada no dia de hoje. E mais do que isso, senhor presidente, quando a presidenta Dilma esteve alguns dias em Manaus para um encontro com todos os governadores da região norte, porque foi lá também, na cidade de Manaus, que ela fez o lançamento do programa Brasil Sem Miséria para a região norte, ela antecipou para a imprensa que voltaria no dia 24 de outubro, aniversário da cidade de Manaus, para participar da inauguração da ponte. E disse, em entrevista às rádios locais, que quando ela voltasse, no dia 24, ela daria à cidade um presente. E aí gerou aquela expectativa, e de fato, senhor presidente, o primeiro ato da presidenta Dilma, hoje em Manaus, não foi fazer o seu pronunciamento, foi assinar dois instrumentos legais. O primeiro deles, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que será encaminhada ao Congresso Nacional ainda essa semana. Uma proposta de emenda constitucional que prorroga o prazo dos incentivos da Zona Franca de Manaus para mais 50 anos. Então, foi exatamente isso, a mensagem que ela assinou, que enviará ao Congresso Nacional ainda essa semana. Mas esse foi só o primeiro presente. O segundo presente foi que ela assinou ali também o decreto que expande a área do polo industrial de Manaus, seu presidente, da Zona Franca de Manaus, de abrangência da Zona Franca de Manaus, para a região metropolitana. E isso, para todos nós, é muito importante, porque a área que foi reservada há 44 anos, quando foi instalada a Zona Franca de Manaus, para abrigar o distrito industrial, hoje essa área está saturada. Os terrenos que sobraram são muito poucos, e os poucos que sobraram são terrenos que não apropriados para receber instalações industriais. Então, com o decreto assinado pela presidenta no dia de hoje, a Zona Franca de Manaus, as empresas que se instalarão ou que virão a ser instaladas na Zona Franca de Manaus, poderão estar localizadas fora daquele perímetro estabelecido inicialmente, que era apenas o município de Manaus. O que significa dizer que municípios como Iranduba, Manacapuru, enfim, todos os municípios da região metropolitana poderão estarão preparados, porque agora há essa possibilidade legal de receber também investimentos em indústrias, não é? Então, isso para nós, senhor presidente, o dia de hoje foi um dia histórico, pela inauguração da ponte, obviamente, mas por essas duas questões. E a presidenta da República disse que, desde a primeira hora, antes mesmo da realização do segundo turno, porque estivemos com ela entre o primeiro e o segundo turno, o governador Omar Aziz, eu e o senador Eduardo Braga, e falamos muito a respeito da campanha, da qual ela não foi a Manaus, ela não foi ao estado do Amazonas durante a sua campanha eleitoral, nem no primeiro e nem no segundo turno, mas isso não foi razão para que ela não obtivesse a maior votação proporcional do Brasil lá no estado do Amazonas. E ela obteve essa maior votação, a maior votação no estado do Amazonas, porque a população daquele estado é muito grata ao governo federal, foi muito grata ao presidente Lula por ter permitido e conduzido a Zona Franca de Manaus, o futuro e o destino da Zona Franca de Manaus com total compromisso. Tanto que hoje nós podemos falar com muita alegria. Obviamente, enfrentamos muitos problemas, mas isso é natural. Aliás, o mundo inteiro vive um grande problema econômico. Mas quando vamos colocar no papel um balanço final, quando a gente faz este balanço final, nós percebemos que a Zona Franca de Manaus, ela vem vivenciando um processo de desenvolvimento muito importante, ou seja, esses últimos 8, 9 anos que nós estamos vivendo têm sido extremamente positivos para o estado do Amazonas e para o desenvolvimento do polo industrial, diferentemente do que aconteceu nos 8 anos anteriores, quando o governo anterior ao presidente Lula, que nem mesmo o Conselho de Administração da Suframa reunia com regularidade para aprovar não apenas novos projetos, mas a expansão dos projetos já existentes. Então, foi exatamente com o presidente Lula que nós conseguimos a primeira prorrogação, né, após Constituição de 1988, que incluiu a Zona Franca no texto constitucional, mas também a forma como a Zona Franca foi tratada, que propiciou que lá nós tivéssemos um avanço importante no processo produtivo. Deveremos fechar esse ano de 2011 com a geração, com um faturamento que deverá se aproximar dos 40 bilhões de dólares. Exatamente isso, senhor presidente. 40 bilhões de dólares deverá ser o faturamento da Zona Franca de Manaus esse ano de 2011. Já atingiu-se a casa dos 120 mil, aproximadamente, empregos diretos no polo industrial de Manaus, o que é muito importante. Essa era uma meta esperada, a ultrapassar a casa dos 100 mil, era esperada apenas para o final do ano, e nós já alcançamos, desde já. Então, para a gente ter a oportunidade de ver pela primeira vez na presidência da República Dilma, ao lado do ex-presidente Lula na cidade de Manaus, é algo muito simbólico, é algo muito importante. E repito, a ida de ambos não se deu apenas pelo fato da inauguração da ponte sobre o Rio Negro, mas se deu também pelo fato de que ambos cumpriram um compromisso com a gente da minha querida terra do Amazonas e assinaram os dois dispositivos, a presidente Dilma assinou os dois dispositivos legais que permitem, um, a expansão da Zona Franca e, dois, a prorrogação dos incentivos por mais 50 anos. Mas eu quero, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade e os minutos que me restam para falar um pouco a respeito do modelo Zona Franca de Manaus. Um modelo que tem 44 anos, um modelo que se baseia em incentivos fiscais diferenciados de outros que são concedidos no Brasil, porque eles só vigoram a partir do momento em que o produto está efetivamente acabado e a sua comercialização em curso, senhor presidente. Portanto, o investimento que as indústrias, eu poderia citar inúmeras indústrias, poderia citar a Moto Honda, a Yamaha, a Suzuki, a Samsung, Panasonic, a Sony, enfim, microservice, Videolar, as inúmeras fábricas que para lá vão, senhor presidente, elas aportam inicialmente uma parcela significativa de recursos para poder implantar a sua planta produtiva. E a partir da implantação, da planta produtiva e do processo produtivo em curso é que elas vão, eles conseguirão os incentivos fiscais. Mas, enfim, Zona Franca de Manaus foi concebida há muito tempo e implantada efetivamente há 44 anos, com o objetivo de deslocar o desenvolvimento nacional também para a Amazônia. Porque a Amazônia brasileira, minha terra, terra de Vossa Excelência, senador Mozarido Cavalcante, é uma área, apesar de representar 60% do território brasileiro, mas é uma área que ainda está isolada das outras regiões do país. Uma área marcada pela sua diversidade biológica e pelas suas florestas. Aliás, a maior floresta tropical do planeta. Entretanto, a Amazônia, território brasileiro. E foi exatamente com essa ideia que levou-se e criou-se a Zona Franca de Manaus, primeiro como forma de propiciar o desenvolvimento, a geração de emprego, geração de renda, sem que isso levasse pressão direta para a floresta. E os resultados nós estamos colhendo, 44 anos depois, senhor presidente. O estado do Amazonas, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a maior unidade de nossa federação, o maior estado brasileiro, detém 98% da sua área preservada. E a gente costuma repetir isso graças à Zona Franca de Manaus, a um modelo de desenvolvimento que gera emprego, que gera renda, que gera recursos para o governo do estado do Amazonas, que o distribui com todos os municípios do interior e um modelo ecologicamente correto e limpo, que não promove pressão sobre a floresta. Entretanto, senhor presidente, nós que temos como o principal produto da Zona Franca de Manaus eletroeletrônicos e, nesse, a produção de aparelho de televisão, nós há muitos anos também dizemos que é preciso diversificar a economia do Amazonas. É preciso. Não importa o ato da presidenta enviando o projeto ao Congresso, prorroga por mais 50 anos os incentivos da Zona Franca de Manaus. Eu não tenho dúvida. A Zona Franca de Manaus, ela vai existir nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 50, nos próximos 100 anos. Mas, lado a lado a ela, senhor presidente, cabe a nós, que lá vivemos, que somos da região, também desenvolver setores que temos uma vocação profunda, dos quais, possamos ter uma interação e uma vocação profunda. Eu dizia um dia desse, Nós, dos 25%, 25% dos medicamentos que são comercializados no mundo tem o seu princípio ativo, a sua matéria-prima, oriunda, senador Mozarildo, e Vossa Excelência sabe do que eu estou falando, oriunda do bioma amazônico, 25%. Mas na Amazônia, nós não temos esse segmento desenvolvido. Então, ao lado da Zona Franca de Manaus, ao lado do esforço de Roraima, nós precisamos também desenvolver outros setores. Portanto, a nossa luta, o nosso desafio, as nossas forças devem se centrar, sim, para a defesa e o desenvolvimento, o fortalecimento, a consolidação da Zona Franca. Mas deve seguir também um caminho paralelo, um caminho de levar um desenvolvimento sustentável para a região. Na área de cosméticos, o Brasil tem uma grande possibilidade na área de cosméticos. E, principalmente, quando nós falamos da Amazônia. Quem daqui, ou quem está nos ouvindo ou me ouvindo nesse momento, nunca foi a uma perfumaria, a uma farmácia, a um supermercado, que não encontrasse um produto de toucador, um cosmético, que levasse qualquer denominação amazônica, ou feita do açaí, ou feita da castanha do Brasil, ou um perfume que tivesse como fixador a essência de uma árvore chamada e conhecida como pau rosa. Ou seja, tudo isso nós temos lá. Nós temos uma capacidade enorme para esse setor, mas precisamos investir fortemente em inovação, em conhecimento. Da mesma forma, a Amazônia hoje, a Amazônia detém a maior quantidade de água doce do planeta. Água de superfície, não estou nem falando das águas que não são de superfícies, porque, segundo cientistas, já estão tabulando a descoberta de um rio paralelo ao rio Amazonas, que é o maior rio do planeta, um rio que ocorre abaixo do rio Amazonas no seu subterrâneo, ou seja, um aquífero, seu presidente. Isso elevará ainda mais o valor. Eu não tenho dúvida que o futuro do Brasil passa necessariamente pelo futuro da Amazônia. Agora, essa quantidade fantástica de água que nós temos na Amazônia, ela produz uma outra quantidade fantástica também de peixes, que precisa ser explorado devidamente. E não é apenas dar a possibilidade para o ribeirinho, para o pescador, de pescar o peixe, mas dar a possibilidade para que ele possa, a partir do seu pescado, processar o seu pescado e vender para o mundo inteiro, não in natura, mas agregar valor àquele pescado. Eu dou sempre o exemplo do Chile. O Chile tem no salmão uma das suas principais fontes de renda. Por que nós não temos no tambaqui, no pirarucu? Então, ao lado da Zona Franca, nós temos que trabalhar isso também, senhor presidente. Precisamos trabalhar esse processo de desenvolvimento. O petróleo. A Petrobras já está, aliás, comemorando 25 anos a sua presença na Amazônia essa semana, explora petróleo no Urucu. Nós temos uma outra empresa privada trabalhando também na prospecção, na pesquisa, na prospecção de petróleo, que é a HRT. O Amazonas tem a maior reserva de gás natural de terra do Brasil, senhor presidente. E isso pode gerar não apenas energia, gerar produtos. Aliás, daqui a poucos anos, senador Mozarildo Cavalcante, daqui a poucos, uma década mais ou menos, nós da região amazônica, os maiores produtores de energia elétrica do Brasil. Olha, hidrelétrica, temos a hidrelétrica de Tucuruí, a maior hidrelétrica genuinamente brasileira hoje. As obras já em fase de conclusão de duas grandes hidrelétricas no Rio Madeira, Giral e Santo Antônio. Belo Monte, que já tem as obras iniciadas, que será a maior de todas elas no estado do Pará, sem falar das outras que virão, ou seja, capacidade energética, o que é hoje capacidade, amanhã será a realidade. Ou seja, o Brasil não funcionará se a Amazônia não quiser, seu presidente. Então, tudo aquilo que em décadas passadas, em séculos passados, fizeram nas regiões sul e sudeste, nós precisamos ter na Amazônia. Ou seja, nós precisamos ter a logística na Amazônia, nós precisamos ter aeroportos, nós precisamos ter postos, nós precisamos nos integrar ao Brasil. Agora, promover uma integração de forma responsável, senhor presidente, de forma responsável. Porque se não é fácil promover o desenvolvimento, implantar a logística necessária, muito menos na Amazônia. Isso ainda é muito mais difícil na Amazônia, senhor presidente. Mas nós sabemos que é possível, porque a preservação não significa o atraso. Nós não queremos transformar as nossas florestas num grande santuário, não. Nós queremos usar a sua riqueza, mas usar de forma responsável. Portanto, eu quero aqui, senhor presidente, já concluindo, dizer que, com muita alegria, eu que já vim a essa tribuna semana passada, mas volto no dia de hoje, exatamente numa segunda-feira, aniversário de 342 anos da minha querida cidade de Manaus. Volto para falar da bela solenidade que tivemos hoje. E quero cumprimentar o governador Omar Aziz, senador Eduardo, que voltará, estará conosco apenas amanhã, ficou em Manaus ainda. Mas cumprimentar também a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, pela forma como tem tratado o Amazonas, com muita responsabilidade. E dizer que a vida é uma luta permanente, e que nós esperamos contar, continuar contando, nessa e tantas outras batalhas, com o governo federal. Então, fica aqui meu abraço fraterno, meu abraço, aliás, materno, carinhoso ao povo do meu querido estado e, principalmente, da minha querida cidade de Manaus, pelas conquistas que nós estamos tendo e, principalmente, pelas conquistas que obtivemos no dia de hoje. Muito obrigada e parabéns, Manaus, pelos 342 anos.